Olá pessoal, começando mais um RoiconCast, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje eu convidei aqui para falar com a gente o Leire e a Vanessa, ambos são gestores na Código Girls. A gente vai conversar sobre como que funciona, né, a operação deles e também um pouco mais sobre o mercado de moda direcionado ao público jovem ou infantil. Jovem, né, gente?
Jovem, boa sorte, Tim.
Pessoal, bem-vindos. A gente já se conhece há um
Obrigada.
tempo, fico feliz de vocês terem aceitado aí a participar com a gente. E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então, são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vem crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para a tua operação. Um grande abraço. Bom, conta um pouco para a gente aqui no nosso episódio sobre a operação de vocês, um pouco sobre vocês também na operação, né? O que cada um é responsável, para a gente conhecer um pouco mais aí da jornada também.
Tá, vamos lá. Começando pela Código. A Código foi criada em 85. Ela é uma empresa familiar ainda. Eu faço parte da família, inclusive. Começou com o fundador produzia roupa e não tinha onde vender. Ela começou como surf. Então, antigamente.
Não era direcionado ao
Não, não. Ela
público
começou,
adolescente.
nem era código ainda. Tem até
Olha.
antes, se eu falar, ela é de 78, eu acho. Mais antes ainda, mas a Código mesmo nasceu em 85. Mas a história do fundador é basicamente assim. Ele queria. Não tinha grana e via que o surf era um produto muito caro e que não tinha nada acessível. Então ele queria ter uma marca de surf para ser acessível e para vender para todo mundo. Só que as surfwear da época, que tinham poucas, era muito limitada. Então ela só comprava de três ou quatro marcas e não podia abrir para mais ninguém. Então ele produzia e não tinha onde vender. Então ele saía de Guarulhos, que é a nossa base, até a divisa com o Rio de Janeiro, vendendo de porta em porta os produtos. Ele só voltava para casa, eles, quando esgotava o estoque. Então, sei lá, ficava 2 semanas na estrada.
Caramba.
Puta.
E aí ele conseguiu. Ele queria uma loja, mas teve algumas e faliu. Até que o shopping de Piracicaba. Foi no shopping que quis vender uma loja para ele dentro do shopping. Então ele foi, conseguiu comprar. E a operação era Guarulhos e a loja em Piracicaba, não tinha nem lógica, mas era com outro nome. Até que, em análise de mercado, identificou que o surf não estava morrendo, mas estava diminuindo. E que o teen feminino ninguém atendia. Então foi aí que virou Código Girls.
Nossa, que interessante. Eu não sabia dessa
É.
parte da história, né? E também não sabia dessa questão no mercado do público do surf, né? Que os produtos eram caros na época.
O surf, ele era um caro, só tinha marcas internacionais e ela literalmente escolhia para quem ela vendia. Não era tipo assim, eu
Olha.
posso comprar, eu tenho dinheiro. Não, não. É tipo assim, ó, eu vendo. Cada loja vendia para 2 lojas na mesma cidade e não vendia para as outras. Então até as lojas de surf eram segmentadas. Eu não sei se pode falar a marca, mas vamos
Pode, à
supor.
vontade.
Uma Roxy, que era surf, que era Quicksilver, só vendia para 2 marcas dentro de uma cidade. E aí a Riff só vendia para 3 marcas dentro de uma cidade. Então elas limitavam a isso, tipo, 3
Olha.
lojas. Então era um mercado muito, muito fechado.
Nossa, que interessante. Eu não imaginava. E aí teve essa transição. Hoje, obviamente, a gente tem muito
Hoje,
mais,
acho que vende
né?
para quem
Tem.
que. Como todo mundo do mercado, vende para quem consegue pagar. É
Eu
isso.
lembro quando eu era adolescente, era legal usar marca de surf, cara. Assim,
Sim.
você queria, né? Pô, eu gosto dessa marca porque ela remete mais ao surf, né?
E era muito, muito cara, né? Hoje em dia ainda continua caro, mas acho que tá mais acessível também.
Legal. E você, Vanessa?
Bom,
Participou de muita coisa também?
são 18 anos, né, Fê, na marca. E comecei ainda nova, era só para um quebra-galho, só para um mês, como a gente estava conversando antes.
Os gestores são bons desses ganchos. Não, trabalha ali só por uma semana,
Só para
só para
testar.
ajudar, depois a gente vê.
Só para testar, só um mesinho, só para pôr em ordem. E aí, faz os 8 anos que eu tô na marca. E aí, a gente vem evoluindo junto com a marca também. Então, quando eu entrei, tinha 6 lojas. E aí, teve um tempo que a gente chegou a um pico de 80 lojas, agora após a pandemia diminuiu um pouco, mas a gente foi evoluindo e aí assumindo algumas áreas, né? Mas eu sempre estive envolvida ali na parte da administração, marketing, mais a parte estratégica aí junto com a
família. Olha, e aí dessa transição para, né, essa identificação do público adolescente, né? Como que foi isso? Qual que era a visão da época, né? Era um segmento que começou a crescer, tinha poucas marcas.
A visão é que nenhuma marca era voltada para eles. Não, não existia. A gente tinha a marca adulto e tinha a marca infantil, mas ninguém queria pegar o adolescente. Que chamavam de teen, e agora não sei qual que é o termo mais usual para esse segmento, para ser bem honesto, que cada hora muda.
Sim, poxa, que interessante. E aí, quais foram, o que vocês enxergam, né, em relação às oportunidades e também dificuldades, né, no segmento em si, não só o e-commerce, né? Tá. O que vocês têm visto do mercado?
Há alguns anos o mercado viu esse nicho, então por muitos anos a gente nadou de braçada, tivemos anos maravilhosos. Que estávamos sozinhos ou com alguns concorrentes locais. Então, a gente pôde crescer bastante. Só que as grandes magazines e as outras lojas ganharam que esse segmento não tinha ninguém e vieram junto com a gente. Então, aumentou muito a concorrência do nosso segmento, do nicho. Porém, nosso nicho mudou muito. Se eu falar de uma cliente que eu atendi há 15 anos, é diferente da que eu atendi há 10, que é diferente da que eu atendo há 5, que é diferente da que eu atendo hoje. Então, o nicho se transforma muito rápido. Porque as informações vêm muito mais rápido do que vinham antigamente.
E tem aquela questão que a gente sempre conversou, né? Quando a gente fez reunião, quando a gente falava um pouquinho de base de clientes, né? Poxa, Fê, a gente fornece o produto para o adolescente, mas não é ele que compra, né? Quem compra são os pais, né? É. Então, vocês têm que pensar muito na forma que vai fazer a comunicação, não só no digital, mas até nas lojas físicas, né? Como que vocês vão trabalhar... isso é um desafio também? Como que funciona?
O público, ele é bem teen. E pela a aceleração da informação, TikTok com tudo. Então, eu acho que cada vez eles vão ficando mais teens, mais jovens. Então, hoje, você pega uma criança de 8, 9, 10 anos, ela já não se considera uma criança, né? Ela já quer se vestir igual, fazer e tudo mais. Então, eu acho que isso também traz essa questão da gente não ter que se comunicar somente, porque essa menina de 14 anos, 15 anos, ela não é apagadora, né? Então,
verdade.
Ela gosta do produto, ela ama, ela segue, ela consome todo o conteúdo, mas não é ela que vai pagar. Então, e a gente também precisa ter essa comunicação com o pai aí para tomar essa decisão.
E teve a mudança do... Desculpa te interromper, mas teve a mudança do Google também, que a gente não pode mais anunciar para menor de idade, que foi há 3 anos, eu não sei
mais
a data
menos,
específica.
Um pouquinho antes da pandemia.
Mas foi um pouco antes da pandemia, o que dificultou mais ainda. Porque se a gente não pode anunciar para o nosso público, a gente tem que criar estratégias para anunciar para ou quem vai comprar ou tentar pegar a que colocou lá 18 anos e não necessariamente tenha, né?
Porque o adolescente, né, por mais que ele não tenha, né, o poder de decisão ali da compra, ele é um influenciador da compra, né?
Sim,
então, e o usuário do produto.
E o usuário do produto. Então, assim, ele vê, né, ele tem vontade, desperta aquele desejo, ele vai falar com a mãe, com o pai, né? Eu entendo que deva ser um desafio isso. E para acompanhar a tendência no desenvolvimento de produtos... Como funciona isso? São pessoas que ajudam? Vocês costumam acompanhar através de alguma tecnologia, notícia? Como que é essa
Vamos
dinâmica?
Vamos lá, nós temos mais ou menos 8 estilistas espalhados pelo mundo e uma equipe interna que fica lá de mais ou menos mais 3 ou 4 pessoas.
Legal.
Então, as do mundo jogam informação pra gente, as que ficam interno caçam informações nos sites, nas referências mundiais. E a gente tem que fazer uma leitura disso, das tendências, para o Brasil. O que acontece? Tem um grande gap, um grande problema, que é assim, antigamente uma tendência que a gente pegava de fora, da Europa ou dos Estados Unidos, que a gente usa como referência de mercado, demorava de 1 ano a 2 anos para chegar.
Certo.
Então a gente tinha tempo de produzir, de achar. Hoje em dia essa tendência chega em 2 meses, 1 mês. Então,
é muito rápido.
A minha escala, eu tenho que identificar o que eu acho que vai dar certo há 6 meses atrás, que é meu tempo de produção, para na hora que chegar a tendência aqui, ou para na hora que estourar, a gente já tá com produtos na loja. Vou dar um exemplo. A gente teve uma coleção Barbiecore, que era baseada no filme da Barbie. Linha rosa, produtos rosas. A gente identificou essa linha há 2 anos. O filme atrasou, então a gente produziu para quando fosse lançar o filme. O filme deu uma atrasada, se deu uma atrasada, eu fiquei com a coleção muito antes do que o filme lançou.
Quanto então, tempo de atraso foi?
Eu não sei exatamente, mas acho que é questão de meses, né?
É, 6 meses, mais ou menos alguma coisa.
Mas assim, porque como tudo tem a data de lançamento, eles vão ajustando. Mas a gente fez a coleção inteira, uma coleção grande até, com mais de 60 produtos. E aí a hora que lançou o filme, que era pra gente estar arrebentando de vender, eu já tinha vendido a coleção inteira.
Caramba, você começa a surfar ali nesse.
Aí eu tive que arrumar outros produtos rosa e falar, ó, tá na mesma coleção, vamos, a gente tem que improvisar. Mas assim, é o que eu falo pra minha equipe, infelizmente ninguém tem bola de cristal pra saber.
Uhum.
E o mercado de moda se comporta assim. Hoje o laranja, que é uma mesa legal, daqui a 2 meses o laranja ninguém mais quer comprar.
E
aí, se você perder esse time de venda, você não vai ter a venda do laranja. E se você produzir errado, você tem um excesso de estoque de laranja.
Olha que... E que tipo de indicador ou informações vão te ajudando, né? Porque quando a gente fala, pô, a gente coleta informações de fora, né? Pra mim, que não atuo, né? Tá. Analisando esse tipo de situação é um pouco amplo. Mas existem indicadores específicos ou algo que vocês costumam... É meio que padronizado, sempre pra olhar? Outra pergunta que eu já quero emendar. Teve alguma tendência que vocês olharam de fora, imaginaram que ia acontecer aqui e não deu bom?
Quer que eu comece por essa? Acho que é mais fácil.
Essa é
junto com a coleção Barbiecore, a gente lançou a Brazilian Core, que era porque tava a Copa, Brasil em alta, o Brasil perdeu na Copa. E eu tinha um monte de roupa verde, amarela e azul, da cor da bandeira.
Você literalmente apostou,
assim,
apostou no Brasil.
A Croácia, não sei quem chorou mais, se foi o Neymar ou se fui eu quando perdeu. Mas no meu tamanho, no meu volume de produção, eu tenho que estar muito antes. Um grande magazine, se eu faço 6 meses antes, ele faz um. Ele já sabe o que vai vender no ano que vem.
Certo.
Uma rede pequena tem a vantagem de ter velocidade, porque ela tem que fabricar pouco. Então ela consegue e acaba se ajustando melhor ao novo time de mercado. Ou a gente tem que correr atrás, então... Aí você falou, como que identifica tendências? Cara, não tem uma regra, cada marca tem que criar a logística de entender as tendências, porque assim, não é porque tá moda lá fora que vai ser moda aqui. Vou te dar uma referência. Todos os desfiles de Paris estão usando transparência, entre outras coisas, mas vamos usar transparência. O brasileiro tem um preconceito contra transparência, porque a gente já é um local quente, aí não usar sutiã, exposição do corpo. Isso, eu aposto nisso, eu tento adaptar para o mercado brasileiro, ou eu simplesmente vou. Aí você fala, quais são os seus indicadores? Não é porque tá num desfile de moda que vende.
Entendo.
O que tá na vitrine? Tipo, o que as pessoas estão usando na rua? O que, que chama atenção? O que, que é diferente? O que, que é adaptado para o nosso clima?
Faz todo sentido. Ó, até trazendo uma experiência minha lá com o time, nós tivemos alguns anos atrás com o projeto da Líquido Internacional, né? Na verdade, foi a primeira experiência internacional que a gente teve fazendo campanha de e-commerce. Para mim, que eu não tinha experiência na época, eu imaginava que era a mesma coisa. Poxa, a gente vai fazer algumas campanhas no Google, programar alguns displays, só que muda pra caramba... a cultura local do país, a forma que eles compram, né? O que eu quero dizer com forma que compra? Aqui a gente tem aquele jeito brasileiro de fazer as coisas, né? Então vai ter um anúncio, vai ter um desconto,
Você nem precisa internacionalizar. Se você pegar os 5 macro-regiões do Brasil, norte, sul, leste, oeste...
Já muda pra caramba.
Já muda. Exatamente. A gente tinha loja nas 5 regiões. O que eu vendo no Nordeste não é o que eu vendo no Rio Grande do Sul. O que eu vendo no Rio Grande do Sul não é o que eu vendo em São Paulo. O que eu vendo em São Paulo não é o que eu vendo no Mato Grosso, por exemplo. Então, a gente já tem países dentro do nosso país. A gente nem precisa internacionalizar. A cultura é muito diferente. Vamos supor, um dos fortes da Código é moletom. Como que eu vendo um moletom em Belém do Pará que é 35 graus no inverno, entendeu?
Entendo.
Sensação térmica de 40.
E agora uma outra curiosidade que eu queria entender da parte da Vanessa, né? Como que você... se programa em relação, seja as postagens, a comunicação da empresa, para acompanhar o ritmo da produção e dos lançamentos, né? Porque a gente tá aqui mudando o tempo inteiro, chega algo que deu certo. Pô, aquilo ali não deu certo, igual o Leire falou, né? Teve uma que deu, outra não deu. E você tem que acompanhar nas redes sociais, nas campanhas. Como que é esse time? Vocês planejam em conjunto? Vai lançar com tanto tempo de antecedência, né? Como que é essa organização também?
Fê, sem sombra de dúvidas, tem um planejamento. A gente faz reuniões semanais. Antes também a gente desenha todo um escopo de como a gente vai fazer essas publicações e mostrar a imagem da marca e o produto. Mas, sem sombra de dúvidas, existe uma extensão de carga horária para esse cronograma. Por quê? Porque ele é um organismo muito vivo, muito ativo, a todo momento muda. Então, a gente tem uma régua padrão, mas a todo momento isso vem
ela
mudando.
Ela parece mais um serrote do que uma régua. De tanto que ela sobe, desce,
não
muda
tem
e
como.
Altera.
Até porque o hábito de consumo no Brasil, ele é muito do clima, né? Então, por exemplo, agora estamos falando de coleção de verão. Mas tá frio pra caramba. Então, assim, a gente tem que ser muito flexível pra ter uma carta na manga e oferecer um outro tipo de produto, né? Nas redes sociais, nas mídias e tudo mais. Então, a gente tem que estar muito ligado à equipe de marketing, realmente. As meninas que geram conteúdo, elas estão ligadas 100%, tanto na parte viral quanto na parte de moda mesmo.
E isso, Fê, não é só pro digital. E nem, se eu tiver com uma vitrine de inverno e tiver 30 graus fora do shopping, eu não vou vender nada. Então, eu preciso adaptar o meu digital e o meu físico. Porque, assim, se tiver calor, e mesmo que for inverno, eu tenho que colocar roupa quente. Se tiver frio, tem que colocar roupa de frio. Mesmo que sejam opostas, que nem... Isso não é um problema da Código atual, isso é um problema do mercado de moda. O El Niño bagunçou as estações. Então, a gente não teve um inverno rígido e não está tendo um verão padrão. Não vamos ter, provavelmente, pelos próximos 2 anos. Então, como que eu faço? Não tenho mais coleção, eu crio um misto dos dois e falo que é a mesma coisa, eu invisto em verão no inverno, ou inverno no verão, tipo, isso eu não consigo te responder porque é uma coisa muito nova. Por mais que eles, o que a gente tinha era um encurtamento ou uma extensão. Ou a gente tinha um inverno curto e um verão mais longo, ou um verão mais curto e um inverno mais longo. Mas nunca essa inversão. Que é o quê? Eu tá no verão e há, sei lá, 3 semanas... Desculpa, a gente tava no inverno e 35 graus.
Quente pra caramba.
O normal era assim, inverno 22, 25, de manhã 18. Então isso interfere pros dois, tanto a digital quanto o físico.
É, eu imagino que tenha que se ter ali uma antecipação do que vai ter que ser feito, né? Pensar muito bem, né? De forma antecipada. E conseguir organizar para executar as mudanças, né? E aí, quando eu pego, por exemplo, os canais, né? Vocês começaram, quando a gente fala de ponto de venda, pelo físico, né? Antes do e-commerce, correto?
Sim, sim.
Olhando, né, um pouco dos canais de venda da empresa, muda muito a performance do físico para online? Tipos de produtos que mais vendem no online versus os que mais vendem na loja física, ou é semelhante?
É, nós somos digital, né? Não tenho o que falar. Realmente, o consumo, ele interfere sim. Então, o digital, principalmente redes sociais, TikTok, Instagram... E praticamente ele é uma vitrine, um catálogo para o cliente que ele toma uma decisão, ele conhece no digital e ele toma a decisão na loja física. Isso com certeza, tá? Até também é onde nós mais crescemos, que acaba sendo na região dessas lojas onde a gente é mais conhecido também no digital. Então, sim, influencia bastante e é muito parecido o hábito de consumo, tá? Entre...
Semelhante,
tanto no,
né,
físico quanto no digital.
Eu acho que, tipo assim, o digital, ele tem uma ansiedade maior. Tipo, ele quer uma sede por novidade mais do que o físico. Porém, o hábito de compra, os produtos que se vendem são bem parecidos. Porém, vamos supor, o pico de qualquer rede de varejo é final de semana. O pico de digital é noturno, dia de semana.
Então,
depende, depende do segmento que você atua. Eu acho que deve variar bastante. Então, isso muda bastante. Pra gente, que vamos supor, que a gente tá acostumado com o nosso pico sendo no final de semana. E às vezes vem uma quarta-feira que vende 3 vezes mais do que um sábado, que a gente tá com mais campanhas, que mais. Nós não sabemos responder o porquê. Mas a gente acha que é do mercado. Como, vamos supor, nossa empresa é muito antiga. Mas no digital a gente ainda é bem amador.
Muda, né? A gente tava até falando aquele relatório que eu mandei no grupo. Esse é um ponto que eu converso com muita empresa que já tem história, né? Já tem tempo, a marca existe e aí tá aumentando no digital. Isso independente de qual lugar do Brasil, né? Pô, Felipe, a gente tá anos aqui, somos fortes, e aí às vezes tem empresas que me passam os concorrentes que eles sempre acostumaram a olhar localmente. Aí a gente sempre posiciona. Ó, agora a gente vai olhar esses, mas existem outros aqui que são, que talvez, né, não fazia parte do dia a dia, mas faz parte. E...
esse relatório aí, só pra galera, eu vou falar. Eu falei pra ele, eu não sei se eu choro ou se eu fico feliz. Choro porque eu sou muito competente ou fico feliz porque eu tenho muita margem pra crescer. Falei, eu tô na dúvida ainda.
Esse relatório basicamente é um share, né, de busca, né, sim, pessoal? Então, você pode calcular, é uma dica legal se você estiver ouvindo, assistindo, seja pelo Google ou pelo Semrush, você pode inserir a marca, né? E o volume de busca mensal das marcas que você está analisando, você simplesmente soma para ver a participação de cada uma, né? É para você entender a força, né, de marca que você tem e estimar. Isso também dá uma visão, caso, né, se não tiver bom, ao menos dá uma visão para onde você pode...
qual o caminho, né?
Qual o caminho, qual, o que uma empresa que tem maior participação está fazendo, é um norte, né? E ainda do físico, como vocês têm muita experiência também, Oleiri, você expandiu via franquia.
Sim.
E loja própria também, né? Sim. Fizeram os dois, né? Conta um pouco pra gente como que é atuar, né? Expandir via franquia. Quais são os desafios de gerenciar franqueados, que eu acho que é um outro ponto também.
Tá.
É interessante.
Vamos lá. Hoje, todo mundo que tem um negócio de sucesso acha que pode ter uma franquia. E essa verdade não necessariamente se aplica a todos os negócios. A minha especialidade de formação é marketing com o MBA em gestão de franquias e rede de varejo.
Então, legal. Tipo,
o que eu vejo? Hoje é muita gente querendo vender um sonho, mas assim, nem se preocupando com a logística. Nem se preocupando com o cara que tá entrando. Porque é um negócio muito rentável. Tipo, vender franquia, dependendo do que você está vendendo, é um dinheiro que entra limpo todo mês. Se o cara vender duas ou três, às vezes o negócio do cara não é nem o que ele está vendendo, e sim a venda da franquia. Não falando que não tem gente boa no mercado, porque temos. Uhum. Temos redes maravilhosas, grandes e pequenas. Uma rede que eu posso citar aqui, que é um nível internacional de excelência, por exemplo, é a Boticário. A Boticário está num nível de franquia que, assim, ela está treinando os sucessores já. Tipo, ela tem uma faculdade, uma academia lá dentro para escolher quem vai ser o sucessor dos franqueados para a rede ter uma continuidade. Acho que, se não me engano, a Cacau Show estava indo mais ou menos para esse segmento. Então, nós temos grandes players, assim, maravilhosos. Mas tem muita gente que a gente chama no segmento como bate-caixa. Eu vou vender aqui uma... sei lá. Eu não quero dar exemplo porque eu não acho que é elegante. Porque pode ser que alguém esteja vendendo isso e esteja dando certo com margem. Mas o que eu vejo quando eu faço os cálculos, eu faço muito benchmark, então eu vou em todas as feiras de franquia, falo com todo mundo como possível investidor e tento analisar. A Código não vende franquia até antes da pandemia porque a gente estava se reestruturando. Porque perfeito. Eu falei, meu, as margens estão ficando apertadas, está ficando para mim, está ficando meu franqueado, a gente tem que dar uma sobrevida, vamos criar uns planos para ficar vivo. Porque nossa pandemia, meu negócio era inteiro em shopping. Então, meu negócio ficou 8 meses fechado.
Entendo. É que tem muito a ver com o valor da marca também, né? Então, eu acho que isso tem a ver com o modelo de negócio, que é o que o Lei estava falando. Então, por exemplo, hoje, um franqueado que seja investidor é diferente de um franqueado operador. Então, isso faz toda a diferença para o negócio. Né?
Isso, e quer destacar um pouquinho para quem estiver entendendo? Porque você tem, né? É igual a empresa, né? Você tem o sócio que
investidor.
Ele vai trabalhar dentro da empresa, né? Ele é o executivo, você tem o investidor, ó. Eu estou investindo em você, né? E vai. Existe também esse perfil do
franqueado? Existe o perfil de franquia que ele pode comprar ou não. Por exemplo, o cara quer ser franqueado, sei lá, de óculos. Ou de donut, sei lá. Comida. Se ele, o cara vai ter um quiosque, dificilmente ele vai conseguir ser um investidor, porque a margem, tipo, a venda, dependendo do shopping que ele escolheu, do mercado, onde ele colocar, não vai ser grande. Como que ele vai pagar duas equipes, porque shopping é de domingo a domingo, vou dar um exemplo, entendeu? Mercado é de domingo a domingo, se ele colocar. Como que ele vai ter o time dele suficiente, mais um gerente, para fazer a operação, tipo, rodar? Então, perfeito, vamos supor, nós da Código, geralmente preferimos franqueados, não investidores, e sim operadores. Porque assim, se eu tirar uma gerente e colocar a sócia, é ditado popular, mas funciona.
O olho do dono.
O olho do dono engorda, não adianta. E tem aquilo. Você tá, quanto mais enxuto você for, mais lucro você vai ter. Isso para qualquer segmento, não interessa o que o cara tá vendendo. E aí, tem operações que vai rodar muito bem com investidores, porque a operação já é feita para isso. Então, vamos supor...
Você consegue dar um exemplo? Acho legal esse tema, tá, né? De modelos mais direcionados, né? Pra...
Internamente, eu não sei te falar, mas vou te falar o que eu vejo do mercado. O Caíto, por exemplo, da Chili Beans. Ele vendeu todas as lojas próprias dele porque os franqueados operavam melhor que ele. Só que ele não tem franqueado com uma loja, ele tem franqueado com várias. Ele tem franqueados com multifranquias dele. Inclusive dos dois segmentos, que ele tem agora a ótica e os óculos de sol.
Uhum.
Então, legal, vamos supor... Talvez uma franquia dele comporte um investidor para operar três ou quatro lojas, ou três ou quatro quiosques. Uma franquia de serviço, que o custo geralmente é pequeno e o volume, dependendo do que for, é alto. Ele pode ser um investidor, colocar alguém para fazer. Ah, eu não sei, se você quiser perguntar algo mais específico e eu souber, eu te respondo.
Acho que a minha curiosidade nesse caso, assim, é se... O modelo de franquia mais indicado para quem só quer investir é um modelo onde a operação é mais replicável, mais simples de treinar alguém e a pessoa consegue tocar, ou se é mais a ver com aspecto financeiro mesmo, igual você falou, pô, você vai para uma linha, você vai para um segmento que as margens são mais apertadas, você não consegue ter um time muito grande, talvez o dono vai ter que se envolver mais. É mais nessa linha que você quer dizer? Ou...
Não tem um segmento específico que tem que ser com o investidor. Tipo, não existe isso. Mas tem a franquia que ele vai ter que escolher, que vai ter que estar preparada para isso. Por exemplo, McDonald's. McDonald's é franquia no Brasil. De processos, ele é uma das melhores empresas, de definição. Não sei se você já viu um treinamento...
McDonald's, qualquer lugar do mundo que você for.
Não sei se você já viu um treinamento deles ou já entrou dentro de uma cozinha. Eu já tive a oportunidade, eu fui na cidade do hambúrguer lá. Meu, eles têm desde do que o funcionário segurança tem que fazer ao gerente e ao qual que é o perfil que ele quer do proprietário, vai, do franqueado.
Passo a passo.
O franqueado opera como investidor, mas também como um gestor. Então,
olha que legal.
É um double, e é tipo assim, é algo... É bem descrito. Abra a embalagem do hambúrguer, minto, começa assim. Liga o forno, tem uma fotinho de como liga o forno. Deixa chegar a temperatura certa, tem onde vai medir a temperatura certa. Depois que chegar, abra a embalagem, tira a embalagem e coloque na mão. Coloque na chapa, vire 2 minutos, desvira 2 minutos... Salga e coloca, tipo.
Sim.
É num nível de processos, assim. Não sei como tá hoje, porque faz um tempo, porque é quando eu tava estudando que eu fui, mas acredito que não, porque pra mim era. Se todo mercado pudesse ter isso, quem não quer o manual de como você tem que fazer as
Sim,
coisas?
Sim, né? Com certeza. E assim, no modelo da operação de vocês, você teve que montar, formatar como que seria o processo para os franqueados?
A gente tem pilares, sim, que é de treinamento, estrutura e padronização. Isso a gente segue dentro da marca. Mas, focando um pouco no que o Lê disse, quando a gente vem para uma loja de marca, de roupa, loja física, a loja ela é um canal de comunicação com o cliente. Então, ela precisa ter relacionamento. Então, se o franqueado ele não está ali na ponta, tendo relacionamento, entendendo que como aquela região funciona, qual é o tipo de público... Então, a loja para de ser atrativa para aquele local. Então, por isso que ele tem que ter muito o olhar dele dentro da marca, né? Dentro da região e da loja. Mas, sim, na Código a gente tem toda a estrutura, né? A gente tem o manual da marca, a gente tem os treinamentos, tem o passo a passo, tem até o jeito de como dobrar a peça para ficar bonitinha e estruturada.
Legal.
Mas ele é muito mais vivo, né? Porque precisa desse relacionamento, entender qual é a necessidade da menina, bater aquele papo, né? É o pós-venda também, aí dentro da loja abre outros canais, né? Tanto no WhatsApp, quanto também o Instagram da loja. Então, isso vai fazendo bastante diferença para ele não ser só um investidor, mas um operador.
Olha que legal. Bom, saindo um pouquinho da franquia, aí a gente tem o canal digital, que é o e-commerce, né? O e-commerce, ele entrou antes da pandemia, na pandemia, como teve muita marca, né, que criou, né, nesse momento. Como que foi a história do canal digital na operação de vocês?
A verdade é que a gente tinha, mas o e-commerce era só todo mundo indo. Até a pandemia era tipo assim, ah, tá ali, faz um sitezinho, bota os produtos lá e vê se vende.
Uhum.
Na pandemia, com o fechamento, sem Google, sem AdWords, sem campanha, sem nada, foi até hoje, o primeiro mês de fechamento, o melhor mês que a gente teve na e-commerce.
Caramba!
Mesmo agora, mesmo com a agência, com um site melhor, com tudo, não, ninguém consegue bater ainda.
É Black Friday... talvez você tenha...
Demanda reprimida.
O direcionamento, né? A gente teve... Isso em alguns segmentos de mercado, né? Então, o segmento de saúde, a gente percebeu, não tem, né, muito segredo, o pessoal em casa precisava, né, de medicamentos. Segmento de decoração, vocês não têm noção.
Medicamentos da Farma 22, hein, gente?
Já teve aqui, né? O Igor tem um episódio aqui com a gente. Convido aí, se vocês estiverem ouvindo, a ver um pouco da história dele também. E de decoração também. E é um negócio incrível, né? O segmento de decoração, a gente tinha alguns clientes lá, que eu confesso que eu fiquei preocupado na pandemia. Porque na minha cabeça eu ficava assim, putz, geralmente quem que compra dele, né? Ou a pessoa mesmo, que ela quer mudar alguma coisa no escritório, em casa, um arquiteto também, né, que tá fazendo um projeto. E o que ela vai fazer? E aí, o que começou a acontecer? Conforme foi aumentando a questão do remoto, né, home office e tudo mais, o pessoal começou a decorar a casa inteira. Então, às vezes, aquela pessoa fala, pô, tô um ano pra decorar aqui esse quarto.
Que, na verdade, a pessoa ficou mais em casa, né?
Ficou em casa, e assim...
Eu fui um desses, eu não ficava em casa. Eu trabalho 10, 12 horas
por dia. Você mexeu também?
Eu tava morando sozinho, meu apartamento não tinha um quadro, não tinha nada. Eu comecei a ver aquelas paredes, não via ninguém. Ah, vamos colocar um quadrinho aqui, uma almofada ali, um...
Eu acho que essa questão movimentou muito. Esse foi um segmento que eu vi crescer.
Mas assim, já que você gosta de número, pensa que na pandemia o e-commerce não adianta nem eu falar porcentagem, porque não tinha. Era menos de 0,5% da nossa venda. E do nada virou 100%. Porque como eu fiquei 8 meses fechado, quando fechava só tinha opção de e-commerce. Então foi algo que a gente investiu muito. Infelizmente, a gente tomou o golpe da Rakuten, ou sei lá como a galera quer chamar. Que a gente fazia tudo via Rakuten.
Vocês eram, né?
Rakuten Pay, né? Site no Rakuten, mês de pagamento, Rakuten.
A gente não tinha que fazer nada, né? Era só Rakuten.
E simplesmente os caras venderam, faliram e assim... lá entre os 2 milhões de clientes que tem a receber dos caras.
Foi bem na transição mesmo. Então, assim, em janeiro a Rakuten sai como Gcom, né? E em março explode a pandemia, né? Então, assim, a gente se movimentou muito rápido. Então, se fevereiro a gente não tivesse se movimentado tão rápido, em março seria bem complicado para a marca. Mas a gente se movimentou de uma forma bem interessante e o processo de pandemia para o digital, ele nos amadureceu também muito rápido. Então, a gente teve que mudar a forma como a gente pensava, como olhava para o e-commerce. E aí foi onde até fisicamente crescemos absurdamente. A estrutura, o passo a passo.
A gente não tinha nem... Não tinha um espaço, um estoque dedicado. A gente não tinha uma pessoa responsável. Não tinha acordo com correio, transportadora. Simplesmente era uma venda, tipo assim... Um site template era baratinho. Se alguém entrar lá e quiser ser atendido, vai ter. Não se preocupava em atualizar.
Vocês tiveram, obviamente, que ir profissionalizando mais, né? Sim. O canal. Quais são esses pilares por detrás que são importantes? O gestor da atenção, né? Você falou não só a plataforma, mas pô, logística, né? Ponto super importante. Pensar em estoque, né? Quais são esses pilares que todo mundo que quer vender bem ou todo mundo que está pensando em vender bem e quer profissionalizar tem que olhar na visão de vocês?
Fala aí, Ivan. Depois eu vejo e falo o meu, vamos ver se bate, né?
Eu acho que logística realmente é tudo, porque hoje o cliente ele quer que o produto chegue de forma mais rápida. Depois eu acho que é a omnicanalidade também. Então, O cliente, ele decide onde ele compra, onde ele distribui, onde ele vai receber e como ele quer pagar. Então, eu acho que negociações de formas de pagamento também, isso conta muito. E essas entregas mais flexíveis. Depois a gente vem para o produto, porque quebrar grade e tudo mais no e-commerce é muito diferente do que numa loja física, onde você vai lá, não tem esse produto, eu vou oferecer esse. Então, a jornada no digital, ela é diferente mesmo. E acho que um dos pontos fundamentais é a criação de conteúdo, porque o conteúdo criando, tanto que a gente não tinha um estúdio próprio, a gente nem achava que era necessário, né, Lê? Na pandemia, a gente teve que abrir um estúdio dentro da marca, porque a gente tinha que gerar conteúdo a todo momento. Então, eu
Então,
acho
hoje
que
é foto, imagem, é tudo lá.
foto, vídeo,
A gente tem quatro
TikTok,
cenários diferentes para
Pinterest.
produzir conteúdo. Tem um provador igual o da loja montado lá. Uma mesa de maquiagem, uma sala de estar. Tudo
Caramba.
internamente para gerar conteúdo. Eu concordo com ela. Eu vejo que eu resumiria em conveniência. Hoje, para mim, cada hora mais o e-commerce vai no destino da conveniência. E omnicanalidade, para mim, eu acredito que é isso. Eu entendo que o cliente dos shoppings foi esvaziado. É um estudo até, não sei te falar em porcentagem, mas os shoppings nos últimos 2, 3 anos teve um esvaziamento relativamente grande. E aí a galera fala que pode ter caído para marketplace, para sites próprios. Mas eu entendo que, tipo assim, o cliente entendeu que ele pode consumir em casa sem ter que ir lá. Então a gente tem que atender isso também. Mas eu entendo também que o cliente quer ir lá e vestir a peça e experimentar. Então a gente tem que atender ele também. O cliente quer ter a possibilidade de andar com uma sacola pelo shopping inteiro e quer ter a possibilidade de não andar com nada e receber na casa dele. A vendedora quer vender do estoque da loja física e quer vender do estoque da loja de e-commerce. Então, como que a gente integra tudo isso de um jeito que fica orgânico para o cliente, que é o nosso foco? A gente não... Minha ideia é que o cliente não entenda, tipo, tanto faz. Ele vai vir por N canais, a gente vai atender ele, que está sendo atendido pela código, independente quem que fez a venda, entendeu?
Entendo. É que ele tem a visão de que ele foi atendido pela marca, independente
Para mim,
disso
eu me
sim.
basei nisso, e aí que vem o que ela complementou: logística, conteúdo, como
Legal.
que eu tô falando com ele, quem que tá falando. Se eu sou uma marca jovem, se eu colocar uma pessoa mais velha para falar, talvez crie uma barreira.
Isso,
É,
como que
eu
tá?
sei que ó, cada empresa vai ter seu objetivo, né? Mas o Vitor, que a gente teve oportunidade de conversar aqui do Carrefour. Ele falou algo importante, né? Eu tava conversando sobre canais, né? Pô, tem loja física, é uma grande, né, marca.
E
E
eles
ele
foram para a franquia agora.
comentou, foi para um modelo de franquia.
Eles têm, na feira, eles estavam vendendo um modelo de franquia com
Olha.
três opções. Acho que pequenas lojas de containers ou aquelas dos condomínios que tem hoje em dia.
Legal.
Uma expressa, que é aquelas, estilo um minuto. Não queria falar do concorrente, mas nesse segmento. E as lojas um pouco maiores.
Legal. É, o que ele comentou, eu tava falando um pouco dessa questão dos canais, ele falou: olha, a gente lá a visão é estar em todos os lugares que os clientes estão. E até me impressionou em relação à quantidade de canais, né? Porque assim, é o físico, é
Digital,
nos
iFood.
apps, iFood, o que for, site próprio. Então, assim, é uma dinâmica que. É, basicamente está em todos os lugares possíveis, isso aumenta a complexidade, né? E tem que ter um bom gerenciamento, né? Um bom gerenciamento. De canais digitais, hoje vocês. A gente estava conversando sobre isso, né? Marketplace também é algo que vocês estão mirando.
A gente tentou, investimos
Ou
até.
já
Eu acho que ele
testou?
ainda tá bem lento ainda, né, Lê?
É.
Até
Não, não
porque.
estamos falando que não tem valor. É que simplesmente nós não
Para
conseguimos
nossa
atender
operação.
ainda.
Entendo.
Porque, como eu sou monomarca, meu produto só pode ser consumido comigo. E eu não sou nem de longe o mais caro do mercado, mas também nem de perto o mais barato. Eu tô ali no
Certo.
meio, com qualidade alta. Esse é o foco da Código. A Código foi feita para criar tendências com qualidade e preço acessível. Essa é a veia da Código. Então, assim, quando eu caio no marketplace, muitas vezes a pessoa não tá ligando esse moletom por R$ 10 mais caro, mais barato. Ela quer pegar. Ah, se eu pegar o de R$ 50, eu vou comprar dois. Por que eu vou comprar um de 89?
Entendo.
Então, pra gente, hoje é uma barreira, mas eu entendo que é algo que a gente vai ter que entrar. Não
Sim.
elimino.
Sim. É, eu pergunto a questão do marketplace pela participação que eles têm no mercado digital, né? Então, os maiores sites...
Eu
né,
sei que você gosta de número e gosta de provocar, vamos lá. Todos os lojistas físicos reclamam pra caramba da Shein.
Uhum.
É, tem um estudo, alguns números cruzados aí, que falam que ela pegou de 5 a 10% do segmento de roupa, a nível nacional. Eu não consigo falar pra você se esse número é verdade, se não é, em que nível que tá. O que eu consigo te falar? Do nada, Mercado Livre, Shopee e outros vieram pra cima da gente pra gente fazer a operação. Ou seja, eles sentiram. Foco de eletrônico mudou pra roupa. É...
Você acha que isso não aumenta um pouco agora o poder de barganha das marcas?
Acho
por
que
conta
aumenta.
Dos marketplaces, por exemplo, algum marketplace
eu acho
que vai
aumenta,
competir,
mas ao mesmo tempo
atrás...
que eles mudaram pra roupa, pode ser que daqui, porque numa estrutura daqui 6 meses eles voltem pra eletrônico.
Tá, entendo.
Então assim, eu prefiro um crescimento orgânico constante do que grandes tiros. Porque nossa empresa mira longevidade, não caixa rápido, tá ligado? Então eu penso mais voltado pra isso. Por que eu vou queimar um monte de produto aqui agora, sendo que eu tô ajustando outras coisas que pode ser melhor?
Entendo.
Por que eu vou queimar 30, 20% de margem, 15% no marketplace, se eu posso dar desconto e eu venho atender melhor e eu sei que vai chegar... A gente se preocupa com embalagem, com cheiro, com qualidade da dobra. E eu sei que, vamos supor, se eu fizer um fulfillment no marketplace, vai ser o que... Vai depender do cara que estiver dobrando lá, sabe?
Então, você não tem... Vamos colocar que você não tem o controle naquela ponta pra ditar como que vai
mas
ser,
mas eu
né?
acho que, assim, não tô falando que eu não vou entrar não, tá, gente? Eu acho que hoje não é a hora, porque como a gente já tava conversando, a gente acabou de fazer um go live, a gente tá adaptando ainda, temos alguns problemas que estamos sofrendo, mas, assim, a curto prazo, 6 meses, no máximo 1 ano, eu quero estar... Mas talvez com produto só voltado pra ele, talvez com um queima de estoque de ponta que ficou. Não sei a estratégia pra te definir ainda, entendeu?
Sim. É algo a se analisar, né? A gente tem empresas que direcionam produtos específicos pros marketplaces, tem empresas que trabalham no site os exclusivos, né? No nosso site próprio exclusivo, o restante você encontra em qualquer canal. Físico, online, né, no mercado. Agora, uma outra curiosidade minha, pegando um pouco da operação de vocês, né? Nossas operações são diferentes, a gente é serviço, né, e as tecnologias de inteligência artificial, né, ChatGPT, dentre outras, né, de imagem, de áudio, estão movimentando e mudando muita coisa. Pra gente é um impacto direto em usar, né, lança algo, a gente tem que aprender a mexer lá. Na realidade de vocês usam alguma coisa? Tem alguma ferramenta que chegou, que começou a tornar o processo mais produtivo, contribuir com alguma coisa? É uma pergunta de curiosidade mesmo, tá, pessoal?
Acho que a parte de atendimento a cliente, sem sombra de dúvidas, o chatbot vem ajudar bastante. E na criação de conteúdos, principalmente, né? Então, ele tá muito presente na criação de efeitos, de formas... mudanças de cores, como mostra o produto. Então, isso ajuda bastante.
Por exemplo, se a gente segmentar bem para o nosso mercado, hoje eu posso tirar uma foto só de uma blusa preta e vender ela em 12 cores que alguma inteligência artificial vai mudar as cores para mim e vai
consegue
ficar quase imperceptível. É uma das realidades que a gente pode trazer para a gente. Mas, assim, tem que a galera tá falando, a criadora de conteúdo vai ser uma IA.
Um avatar.
Não se precisa mais do humano para operar. Eu entendo que, tipo assim, esses chats GPT são uma Ferrari. Mas é lindo, é perfeito, mas se não tiver motorista para guiar, ela fica estagnada.
Sim. E você tem que saber o que você vai pedir para ela, né?
Sim,
aí que entra a análise humana ou a criatividade.
Não,
né?
Eu na escola não ia escrever mais uma linha. Chat GPT, desculpa aí quem tiver filho, mas eu já era péssimo em edição. Imagina. Um site fazendo uma redação pra mim?
Não, ele manda super bem, claro. Mas você tem que ter uma inteligência por detrás também pra conduzir com aquilo, né? Pra colocar as palavras certas, o contexto correto. Então, também a pessoa pode não ser boa de escrita, mas tem que ser boa de leitura, né? Para
Sim.
não acabar tomando um caminho diferente
Eu
no
confesso que eu
ChatGPT.
sou aquele utilizador de fazer revisão do meu post. ou de um conteúdo que eu tô
Ou trazer
fazendo.
uma ideia
Pô, ficou
diferente,
legal.
enfim.
Exato, é legal você pegar isso. Você pega, né? Joga, pô, me dá uma sugestão com base nisso. Três sugestões, ele dá. Pô,
É,
aí você
tipo,
olha e
não
fala, pô.
pensei nisso.
É. Mas eu
Eu
já fiz
sou o
inverso
pior,
também,
cara,
sabia?
porque eu, assim, eu nem rede social tenho direito. Meu, eu tava falando com a minha mulher ontem numa janta. Ela falou: "Ei, sabia que sua última postagem foi exatamente 1 ano e meio atrás?" Eu falei:
Ué.
"Ah, mas não tá fazendo falta." Tipo, que nem TikTok, eu não tenho o meu, mas eu entro pelo da empresa pra tentar entender. Mas eu sou muito mais no perfil do imigrante do que o nativo. Então eu não posso estar na frente para me comunicar. Que nem
Entendo.
muitas redes, vai, menores usam influenciadoras para se
Próprias, né?
comunicar. Eu nunca vou poder ser, tipo, meu time é um pouco mais velho, vai poder. Se eu usar uma mais nova, eu posso ter problemas de outras coisas. Então, tipo, como definir esse perfil? A gente já tentou trabalhar com embaixadoras da marca. Funcionou por um tempo, depois começou a cair. Eu tento trabalhar com uma pessoa só, também fica muito dependente, cria uma dependência. Então, nós não temos essa receita, mas a gente está tentando de tudo para ajustar nesse novo mercado.
Sim, o mercado de criadores de conteúdo, né? A gente teve uma época que eram os YouTubers, depois, né, os influencers, né, no Instagram e tudo mais.
Digital influence.
E assim, o
E
que
hoje
que
os TikTokers.
os TikTokers, né? E é interessante, né, você pegar um pouco do adolescente, né? Eles consomem vídeos muito dinâmicos. Eu percebo que eles gostam muito de coisas com movimento. Muito movimento. É dança, é gesto, é uma série de coisas, né, que chamam a atenção deles, né?
Eu, pelo
É
menos,
aquela.
pela nossa experiência, né, eu acho que, na verdade, eles gostam de um negócio que é orgânico. Se
É,
eu for
não pode
contratar
ser
alguém para
nada.
fazer uma coisa para mim, eu não posso falar o que ela vai ter que fazer. Eu tenho que dar o produto, dar só umas coisas que ela não pode fazer.
E ela vai falar do
E
jeito,
ela tem que falar do
da
jeito
linguagem dela.
dela. Não existe um script ou uma forma de como a gente quer. Porque senão eu não atinjo a comunidade dela e nem o jeito de como ela se comunica. Então a gente não pode interferir. E até porque hoje o adolescente ele não pode parecer que a gente contratou ou que aquela pessoa está fazendo algo pago. É, tem que ser muito natural. É como se fosse o uso do dia a dia mesmo, né? Então a gente já trabalhou com muitas pessoas e os posts orgânicos eles renderam muito mais do que aquela mídia paga que a gente induzia e tudo
Vamos supor,
mais.
na época dos grandes influenciadores lá. A gente chegou a anunciar com pessoas de 5, 6 milhões, que lá atrás era um número muito expressivo. Não que não seja agora. E não dava retorno. A gente chegava, anunciava com uma micro influenciadora local ali, com
Funcionava
10,
melhor?
20 mil, funcionava melhor.
Olha.
É que o coração tá ali, né? Ela fala de um jeito diferente. Não, eu uso.
Ela
Olha,
se comunica
que
para menos gente,
incrível.
mas com mais intensidade. A outra já. É atirar num sniper e um tiro de canhão. O tiro de canhão você vai pegar quem quer, quem não quer, quem tiver do lado. O sniper vai um só.
E hoje vocês continuam atuando com ações, com os influencers também?
Sim,
Atuam?
a gente tem muito. Mas é de uma forma muito orgânica também. Então, a gente, muitas pessoas que acompanham a marca, que gosta, acabam entrando em contato e a gente vai fechando essas parcerias,
A gente veio discutindo
né?
isso agora no carro. Falei, meu, acho que essas lives estão custando muito caro, que não sei o quê, meu, tem que
Aí
abaixar
eu
o
tô. Não,
custo.
não, não, né? Vamos que vamos. Caso.
E aí é legal, vamos trazer um ponto aqui, né, Vanessa, porque tentar separar um pouco as mídias, né? Você pega um investimento que a gente vai fazer numa campanha, num Google Ads, por exemplo, de uma marca como a de vocês, a gente vai mensurar. Foco em receita, né?
Sim.
Venda, conversão e ROI. Quando vai para a linha do influenciador, embora ele vá gerar, de certa forma, algum tipo de movimento para mexer em venda,
Mesmo.
existe. Você acompanha outros indicadores além da receita numa ação com os
É, o
influencers?
influencer, ele é muito reconhecimento de marca, né? Não tem outra forma de falar. Mas sim, a gente já teve algumas experiências em coleções cápsulas, entendeu? Então, para ver se, qual era o resultado daquele influencer para o nosso negócio, para a nossa linha de produtos específicas. Mas, em geral, hoje é mais reconhecimento de marca. Onde a gente consegue mensurar um pouco mais é quando a gente dispara algum cupom diferenciado. Então, aí a gente consegue
mensurar. Aí você tem uma ação mais atrelada à venda, né?
Porque, assim, é o que eu falei. Ela está anunciando para 4 milhões, mas, assim, desses 4 milhões, quem que vai, de fato, comprar o meu produto? Quem que eu atingi, de fato? Isso para o marketing, tanto faz se é digital ou se é físico, é um programa, é um grande problema. Que nem quando eu estava na faculdade, se falava muito do índice Gisele. A Gisele era a marca de. Era a cara de 10 marcas internacionais. E aí se estudaram essas 10 marcas, os desempenhos financeiros dela, e provaram que as 10 marcas cresceram mais do que o mercado que elas atuavam. Então, tipo, criaram o índice Gisele. Aí quando eu tava saindo da faculdade, eu tava criando o índice Neymar, por exemplo. Como certo. Influencer, jogador, não sei, mas como influencer ele era muito diferenciado.
Sim.
Então, tava tentando, mas essa mensuração do quanto que eu vou gastar versus quanto que vai voltar e como que eu justifico isso pro meu gestor de cima, como que eu chego no presidente e falo, ó, me dá 20 mil que eu quero fazer uma campanha ali e um post. A gente, pelo menos lá, sofre bastante de não conseguir mensurar isso.
Entendo.
Mas eu entendo que deve ter alguma ferramenta melhor no mercado.
É. Acho que são multi-análises, né? Então, a gente começa a não ter mais uma forma padrão de analisar, mas a gente é todo um conjunto. Até, por exemplo, para você escolher um influencer, você tem a personalidade dele a ver com a campanha também. Então, com quem ele se comunica, como ele se comunica. Então, eu acho que a estratégia agora é inversa, porque antes a gente olhava pro influenciador, né? Ah, vamos pegar esse que tem uma conta X, que tenha 5 milhões de pessoas. Não, hoje a estratégia é o inverso. Ok, eu tô precisando vender esse produto, e qual é o tipo de fala? Esse produto tá em que linha?
Se encaixa com quem?
E aí a gente começa a procurar essa pessoa que tem um engajamento, né? Então...
Sobre a mensuração, isso é algo interessante, né? Essa jornada que às vezes a gente pensa do cliente, ela é totalmente não linear, né? Então, para quem estiver ouvindo, né, tiver o sonho, achando que você passa por um passo 1, 2 e 3, e se você dá um Ctrl-C, um Ctrl-V, tudo vai dar certo, não é assim. O que a gente costuma pensar... pelo menos você analisar a contribuição daquela ação na venda. É o que a gente chama de venda assistida, né?
Exato.
Então, dá para mensurar isso. Obviamente, veio essa origem dali, e aí você, quando fizer o fechamento de uma janela, né, de tempo para você analisar, dá para analisar a origem.
Mas você não acaba mais analisando o alcance e não necessariamente a venda?
Vai ser indicadores diferentes, né? Você pega, por exemplo, eu quero analisar o alcance, igual você falou. Eu estou analisando o quanto de pessoas eu alcancei ali. Quando você vai analisar via Google Analytics, por exemplo, você consegue analisar a origem do tráfego, por exemplo, e você ter ali o seguinte, olha, eu vendi tanto aqui.
Mas e se
eu
tiver uma campanha segmentada? E se eu tiver várias ou várias
tudo,
teasers, sei lá, por exemplo?
A maioria é possível de traquear. Então, não. Dá para você traquear com um UTM. Poxa, eu vou fazer uma ação com influencer. O que vier de origem daquele de tráfego dali, eu vou agrupar, né? Dá para você agrupar em um canal.
Eu acho que desculpa eu te interromper, mas assim... Essa é uma dúvida que eu tenho muito e eu te questiono sempre também. Tá, você vai traquear, mas assim, você fez uma live, a live, sei lá, teve 20 mil acessos e depois você vai rastrear todo mundo que saiu dessa live. É isso que você tá me falando. Dá pra rastrear.
Se acessou, você fez uma live, por exemplo, uma parcela dessa live vai acessar o teu ambiente de venda, que é o teu e-commerce. A partir dali vai ser mensurado a origem desses visitantes. Porque muitas vezes você tem ali no, né, nos canais do Analytics, a maioria das pessoas vão olhar o quê? Elas vão olhar... Pô, o meu grupinho aqui de canais e a conversão em cada canal. Aquilo você tá olhando...
Mais geral.
É geral e também, na grande maioria das vezes, o last click, né? O último clique. Então, converteu aqui. Então, significa que este canal aqui é o que vale mais a pena investir. Só que a gente tá olhando uma ação de um passo, né? Fiz Google, vendi, taxa de conversão, minha receita.
Olhando a chegada, não a corrida.
E ocorreu, tua live ocorreu, que contribuiu com esse volume de acesso, que chegou. Fora um outro ponto super importante, fica até como dica pro pessoal que tá ouvindo, é uma questão que a gente fala que é ciclo de venda. Toda empresa tem ciclo de venda. O que é ciclo de venda? Primeiro ponto, né, que aquele cliente chegou, até ele comprar, ele tem um tempo. E no B2C, a gente tem uma sensação que isso ocorre instantaneamente, né? Tá rodando campanha e aí converteu. Ah, então a conversão foi que a aconteceu campanha. Hoje foi aquela campanha que eu lancei agora. Não, não. Essa venda de uma campanha que você já tá fazendo há um tempo atrás. Não tem um número exato, mas em média uns 15 dias. 7 a 15 dias.
De aprendizado ali pra ele.
É, daquele tráfego. Daquela linha, e aí você tem um índice de retenção desses usuários, o quanto que a gente reteve, ele volta, né? Então essa questão do engajamento, ela é importante até no site, né? Se a gente parar pra pensar como que o nosso site ele tem que estar bem estruturado em conteúdo para manter aquele usuário lá dentro.
Mais tempo na jornada dele.
Né? Mais tempo. E pelo menos é o que eu vejo, né? Eu gosto muito de olhar para fora também. Pô, o que o pessoal tá fazendo nos e-commerce de fora? Tem coisas que funcionam, tem coisas que mesmo sendo de fora tem a cultura do Brasil, né? Mas prender alguém numa página com tanta distração que existe hoje... Pô, o cara viu o nosso anúncio, mas ele tá vendo muitas outras coisas. A gente tem que ter um conteúdo muito bom para que ele fique ali ou ele interaja, né, com outros itens na página. Eu acho que é um ponto relevante. Mas dá para mensurar, respondendo.
Então eu for muito para justificar, mas eu entendo. Como eu disse, deve ter uma coisa melhor do que eu faço.
Dá para mensurar. Até para concluir essa questão dos influenciadores, tem uma quantidade de influenciadores que vocês costumam usar?
O máximo que a gente chegou foi 40, né? Acho.
É que assim, depende muito da campanha, de qual é a estratégia. Por exemplo, uma Black Friday, um dezembro. Então, tem muitas essas diferenciações, né? O inverno, que é diferente do verão.
Que a pessoa vai atingir mais.
Por incrível que pareça, assim, interior... eles são muito fortes com influenciadores também, né?
Então... Os influenciadores que a gente nem conhece, às vezes, sei lá, em Piracicaba, ele é o famoso da cidade, entendeu?
Super forte ali na região.
E aí dá bom, por exemplo, numa ação.
É.
Olha que legal.
Então, dá ruim também.
É o famoso teste.
Sim, tem de tudo, até porque ele tá sendo analisado ali para aquele lugar onde ele tá, né? Então depende muito se a gente fala de uma ação de marca em geral, ou uma ação muito regional, muito específica. Mas eu acho que é mais ou menos em torno disso. A gente já chegou até uns 40, mais ou menos.
Hoje acho que a gente deve estar com 5 a 10, velho. Rotativos,
um pouco assim. Menos. Não, isso geral como marca, não contando regionalizado, porque aumentaria um pouco mais.
Entendi.
Né? E agora a gente tem uma outra busca de influencer, que são os nanos, né? Então são as próprias meninas da loja, que são as nossas, que faz parte da nossa equipe e que também está influenciando de forma super positiva. Ela também quer aparecer nas redes sociais, ela também quer.
A cliente que quer aparecer como consumidora. A gente já fez alguns testes, tira foto. A loja que fica perto da escola dela, por exemplo, bomba. O produto que ela fez, porque ela vai falar para todo mundo, vai mostrar as fotos, vai. A mãe vai falar que foi um ambiente legal, que a gente... Nossas fotos não são um ambiente seco. A gente faz café, a gente tenta criar um ambiente gostoso pra que fique algo leve.
Legal.
Uma coisa engraçada que eu falei, eu cheguei lá, eu sou, faço financeiro também, aí todo mundo fala que eu sou o bruxo da empresa. Eu cheguei lá agora, tinha um Mac, eu morri de fome. Pera, mas nem eu tô comendo Mac, a galera aqui com um monte de lanche.
De foto, pô, super justo, né?
Falei, não, elas escolheram. Eu falei, não, se elas escolheram, tá certo. Falei, mas foi ela ou foi vocês? Aí eu começo a discutir.
É claro que essa geração é muito mais saudável, né? Mas na hora do rápido não tem jeito, o Mac ganha. Eu acho que tem muito disso mesmo, do fortalecimento da comunidade e vir os lovers, que são essa galera que ama a marca, que gosta... que é apaixonada, e ela também quer aparecer, ela também quer influenciar. Então, eu acho que hoje a gente tá mais nesse momento.
Dá pra falar uma coisa engraçada. A gente lançou a linha Kids há um tempo atrás, que nós estamos vendo se vai continuar ou não até. Mas assim, a gente foi a única marca a conseguir a parceria com a Hello Kitty a âmbito Brasil. A gente só nós poderíamos vender Hello Kitty by código. O resto só poderia vender Hello Kitty. Pra gente lançar a linha infantil com alguma coisa mais forte. Legal. Lançamos uma linha inteira dela e lançamos alguma coisa adulta pra atingir os dois públicos. Adulto esgotou, a infantil não funcionou nada. Nossa cliente não quer vestir a roupa infantil, ela quer vestir a roupa da Código do tamanho dela. Olha, não necessariamente uma camisa de borboleta, vai. Ela quer vestir o que a mãe ou a irmã mais velha, ou que a referência dela...
Ela não
dela,
quer mais o lacinho, o babadinho, ela já quer a referência da Tim mesmo, né? Pra dentro dela. E falar sobre esse amor da cliente, igual a Leia tá falando, de se identificar com a marca, querer usar igual, a gente teve até uma cliente que fez o aniversário dela com a decoração da Código. Imagina, que graça.
Olha que legal.
Ela ligou lá, pediu autorização pra ver se ela podia usar a marca pra fazer o aniversário dela.
Foi lindo. Então, assim,
ela... Eu falei, vocês estão loucas, gente? Aproveita a oportunidade, traz ela aqui, faz um dia inteiro dela conhecendo a fábrica, as pessoas que estão atendendo, faz café da manhã, almoço, janta.
É. Um ponto que eu queria perguntar pra vocês também em relação
ao... Sabe que a única coisa que ela reclamou da fábrica? Que ela achou que a fábrica inteira era rosa. Foi a única coisa que ela reclamou. Ela falou, aqui é perfeito, tudo que eu imaginava. Falei, mas e se eu fosse mudar alguma coisa? O que você mudaria? Ela, eu acho que tinha que ser rosa.
Eu acho que tem muito isso, por ser uma marca de menina e cor de rosa, né? Então a galera acha que a fábrica é assim, né? Então quando vai lá e vê que... Não, é homem trabalhando, é máquina funcionando, então é muito cinza, é muito, muito metal. Então a galera meio que toma um susto, né? Nossa, não imaginava que era assim. Então tem muito desse lado também dessa distância que agora a gente tem tentado aproximar mesmo, para saber que é um sonho, né? Então tem as partes mais interessantes, como que é o processo de criação, de estilo... Então, é muito bacana como elas se descobrem em dois lados da marca, né?
Uma coisa que eu tenho curiosidade também é em relação... Gêneros musicais, né? Fazem parte do gosto do adolescente também. Influencia também a conectar na criação de um estilo de roupa?
Sim, sem sombra de vocês. Dúvidas.
Eu lembro que eu passei numa loja, em frente a uma loja de vocês, no shopping, e aí tinha um visual... Pra menina, mais rock and roll,
uma guitarrinha.
Faz parte também, porque é algo dinâmico, né?
É, a gente tem, por exemplo, as t-shirts com toda a parte de estamparia voltado para festivais, músicas e tudo mais. Então, isso tem muito a ver, interfere bastante. Agora, também os seriados muito fortes, né? Então, também influencia no nosso processo de criação. E sem sombra de dúvidas, agora o dorama, né? Não tem nem o que falar.
Nossa ideia é atender a menina, independente do estilo dela. É. Então, assim, legal. Se ela for roqueiro, não é que ela vai achar itens variáveis de coisa. Ela vai achar
Tem um estilo ali pra...
Duas araras pra ela. Se ela for mais praia, ela vai achar as roupas que vão atender ela. Se ela for mais discreta, vai achar. Se ela for mais... Quer um vestido, não sei o que, vai achar. Então, nossa ideia é atender ela. Dependente de como. Então, várias lojas nossas tem guitarra, tem uma linha mais rock, assim como tem uma linha mais comfort. Assim como tem uma linha mais glam, que a gente chama, que é a nossa linha noturna, que são os vestidos pretos, pra atender realmente o estado no dia a dia dela, é o nosso foco.
Mas a ideia é pegar todas as meninas mesmo, mas é claro que o que tá acontecendo no momento influencia na decisão da compra, com certeza. Mas aí eu acho que uma parcela de produção, em algum momento aumenta a produção de uma coisa, diminui em outra, mas...
Se for tendência o rock, por exemplo, você vai ver a vitrine mais da metade com ela, entendeu? Com
Entendo.
Temática
mais vocês rock. Aumenta, dependendo da tendência, aumenta a participação de uma...
É.
Dentro, como se fosse, né, aquela cápsula aumenta um pouco mais.
Uma coisa engraçada disso aí, lembra as camisas xadrez?
Nossa.
Na época que acho que uns 3 anos atrás, 4? Não sei, precisa... Camisa xadrez todo mundo queria, porque era o que tava na moda pra amarrar na cintura. A gente fez muito. Eu tenho até hoje. Tanto que eu fiz.
Sobrou, tá lá.
Poxa, que legal. Gente, a gente chegou aqui no final, né, desse episódio. Eu queria agradecer pela participação de vocês. Foi muito legal conhecer um pouco mais da história, do mercado, como que vocês enxergam também... os pontos aí, seja e-commerce, seja, né, ponto físico, acho que isso é enriquecedor para o mercado, né? Eu gosto, no final do episódio aqui, sempre de pedir, se vocês querem deixar alguma mensagem para a nossa audiência, alguma dica, algum ponto importante, e também os contatos, né? Para as pessoas que queiram se conectar com vocês.
É, Fê, acho. O Lê termina aí, mas...
Eu vou dar a dica que eu não sei se ela vai falar. Ela é coach, gente. Tem dois livros escritos já.
A gente dá um jeito pra tudo, né, Lê?
Com participação, então eu vou fazer a propaganda aqui da minha parceira.
Muito obrigada, Lê. Eu acho que nesse tempo, acho que a persistência é o mais importante, né? A gente ter uma mente saudável, puxando aí pro lado, né, Lê? Brinca, a gente brinca coaching, mas eu acho que isso é o que permanece firme. Porque são muitas mudanças, são coisas diferentes, o hábito de consumo das pessoas estão mudando a todo tempo. Então, eu acho que desanimar não é o caminho, né? Lá na Código, todo mundo fala que eu sou a mais animada, né? Esses dias, uma das pessoas que chegaram lá, e eu falei, meu Deus, agora a gente chora. Ela falou, meu Deus, se a Vanessa chorar, imagina o que vai acontecer. Brincando, mas eu acho que é isso. Eu acho que essa energia, essa vibração, não que a gente não passe por momentos complicados, mas eu acho que a gente tem que ter essa persistência, essa garra, esse sonho, porque vale a pena, né? Eu acho que isso faz a diferença na vida da outra pessoa também. Eu acho que como marca, como código, eu acho que é isso, é tá sempre se reinventando, é sempre trazendo novo, é sempre estar junto. Então eu acho que até como equipe faz parte dos nossos valores, né? Então a gente tá sempre junto, unido, pensando igual, vai, entra, os valores são muito importantes, então eu acho que quando a gente se aproxima do nosso propósito de vida, eu acho que tudo fica mais leve, até mesmo para uma marca, né? Então, eu acho que isso, descobrir realmente para que a gente está aqui faz toda a diferença.
É isso, gente, viu? Coach.
Momento coaching.
Ah, para mim, eu acho que, tipo assim, a Código já teve vários momentos e várias fases. Teve até sucessões. Então, a uma empresa está sempre se mudando e se transformando. Nosso objetivo é o que eu falei. A Código tem um só. Atender nosso cliente da melhor forma possível. Onde ele está, como ele quer. Então, nosso foco sempre foi esse. Então, por favor, gente. A gente se preocupa muito com qualidade, com os produtos, com a tendência de moda, com tudo. Então, o que eu te falo é assim. A Código não é voltada para qualquer um, mas é para atender todo mundo. E vai no nosso Instagram. Depois coloca, por favor.
Claro, com certeza.
O da oficial da Código. O da Van, não sei se ela abriu pra coach já, mas se não, vai no dela também.
Mas tá lá, Vanessa.
E o meu e-mail pode colocar à vontade, filho. Só meu telefone aqui não, porque eu gosto de descansar.
Não, mas meu perfil tá aberto, qualquer pessoa pode entrar lá, manda uma mensagem direct, a gente responde rapidinho. Né? Meu nome é super fácil, Furioso, então acha bem rapidinho.
Perfeito, pessoal. Obrigado. Foi incrível gravar com vocês. Pra você que acompanhou esse episódio até agora, deixa teu comentário que é importante, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo se você acredita que ele possa ajudar mais pessoas. E do meu lado, eu desejo sempre muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.